As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A diminuição de infecções por Covid-19 na região do Aço Médio Tejo, 49 nas últimas 24 horas, gerou alguma surpresa nas entidades de saúde face àquilo que vinham a ser os números extremamente elevados verificados desde o início do ano. Contactada pela ERTS, a delegada de saúde do Aço Médio Tejo, a doutora Maria dos Anjos Esperança, mostrou-se também surpreendida e disse esperar que este seja um indício que as medidas de confinamento estão efetivamente a resultar. Admitiu, no entanto, que o número de casos das últimas 24 horas deva ser hoje já ultrapassado por um número de infecções mais próximo daquilo que se verificou nos últimos dias.
Eu quero acreditar que estamos a começar, não para valores tão baixos, porque também me surpreendeu esses valores e estamos a contar que eles hoje sejam mais altos, porque há sempre algum atraso nas notificações que os laboratórios, que as entidades fazem as análises, cometem, portanto haverá sempre algum atraso, mas estamos a ver paulatinamente os números a descer e eu creio que já poderá ser fruto destes confinamentos, das escolas terem fechado e gostava que fosse também da responsabilização que as pessoas têm e começaram efetivamente a pôr em prática as medidas que nós temos à nossa mão para combater esta pandemia. Gostava que traduzisse isso. Esperemos que sim e esperemos que os números continuem a baixar, agora que já temos muitas pessoas vacinadas, sobretudo nos nossos lares e os profissionais de saúde também, e portanto espero que os números traduzam realmente aquilo que se possa perspectivar para o futuro, que é a baixa dos casos. Nós divulgamos os números dos casos dia a dia, os números de óbitos e os números de outras situações não são divulgados dia a dia, até porque nós também não os recebemos de todos os dias, e nós recebemos alguns dados em taxas de mortalidade e em número de óbitos e números mesmo de óbitos, recebemos diretamente da Direção-Geral da Saúde e da ARS. E, portanto, só os podemos divulgar quando efetivamente temos, porque são dados que são extraídos dos próprios certificados de óbito e, portanto, que nós não temos acesso a todos, naturalmente. Os conselhos para nós estarão todos com riscos elevados e muito elevados e vamos apreciando dia a dia, vamos vendo como é a evolução. Nós aqui no Médio Tejo, nos nossos 11 concelhos, o Médio Tejo tem 13, mas nos 11 concelhos nós fazemos a avaliação diária dos riscos dos concelhos e realmente, quer dizer, estão todos no vermelho, estão todos realmente com riscos muito elevados, extremamente elevados, mas é agora nessa altura e no estado de emergência em que estamos, não atendemos tanto ao risco elevado, mas sim aos números de casos. Naturalmente que os riscos são com base no número de casos, é um facto, mas preocupa-nos mais o acompanhamento das situações pontuais, das situações conseguidas a nível de lares e a nível de transmissão comunitária, porque sabemos que todos os concelhos agora estão realmente muito afetados por números de casos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde de Médio Tejo registrou um total de 49 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde o início do ano. As novas infecções registaram-se em Tomar, 19, Orém 9, Abrantes 7, Alcanena mais 4, Entroncamento também mais 4, Constância 3, Torres Novas 2 e Ferreira do Zêzere mais uma infecção. Orém é, aliás, o concelho com o registro maior quanto ao número de casos acumulados desde o início da pandemia, tem 2.778, seguido de Tomar com 2.170, Torres Novas com 1.859, Abrantes com 1.353, o Entroncamento com 1.013, Alcanena com 896, Ferreira do Zêzere com 569, Nação com 406, Vila Nova da Barquinha com 237, Sardual 155 e Constância com 152 casos acumulados. O ASES registra um total acumulado, então, de 11.588 pessoas infectadas, 5.988 recuperadas, 722 pessoas em vigilância ativa e 226 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana de Tomar estão a receber os relatórios com os nomes das pessoas infectadas com Covid-19 com um atraso de 2 a 3 dias por parte das autoridades de saúde. A revelação foi feita por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Navantina, depois de questionada pelo vereador Francisco Madureira do PSD sobre a eficiência da fiscalização das citadas forças de segurança no controle a quem está infectado. Anabela Freitas admitiu então que numa fase inicial algumas dessas pessoas não são controladas como deviam.
A fiscalização feita por estas duas forças é necessária. Qual é às vezes aqui o problema, e isso ainda hoje foi reportado na reunião da Proteção Civil de manhã, é que as forças policiais, quer a PSP, quer a GNR, às vezes recebem a lista dos positivos, porque são as únicas, ou seja, os nomes só podem ser divulgados às forças de segurança, recebem as listas com 2, 3 dias de atraso. Há ali 2 ou 3 dias em que a pessoa não está com acompanhamento por parte quer da PSP, quer da GNR. E, portanto, aí sim pode haver um delay. Isso hoje foi reportado precisamente pelas forças de segurança presentes na reunião da Proteção Civil, porque isto também tem fases, há alturas em que recebem logo no próprio dia, há alturas em que recebem passados 2 ou 3 dias. Neste momento foi reportado que estão a receber com 2, 3 dias de atraso, e isso leva a que haja aqui, não haja um acompanhamento tão próximo. Mas dizer-vos, por exemplo, que nós tivemos que recolher alguns votos de cerca de 100 a pessoas, em casa das pessoas, quando estavam em confinamento, e não houve ninguém que não estivesse em casa, até porque não sabiam a que horas é que nós iríamos fazer a recolha, e portanto, pelo menos destas 100 pessoas estava tudo em casa, sim, mas não quer dizer que não haja sempre alguém que resolva sair estando positivo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve na madrugada de segunda-feira um homem suspeito da prática do crime de homicídio qualificado ocorrido no passado dia 31 de janeiro na zona de Caldas da Rainha. A vítima, cidadão brasileiro de 40 anos de idade, conhecida do suspeito, terá sido agredida com um objeto cortoperfurante na zona do tórax, na sequência de desentendimentos ocorridos na sua residência. Ainda foi socorrido, tendo o óbito sido confirmado no hospital. O conhecimento dos factos foi adquirido pela PSP, que ativou a intervenção da Polícia Judiciária. Desenvolvidas diligências investigatórias, de imediato foram recolhidos elementos probatórios relevantes que conduziram à detenção do suspeito. O detido, um homem de nacionalidade portuguesa, de 49 anos de idade, madeireiro de profissão, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e para a aplicação de medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, procedeu à detenção, no período compreendido entre os dias 25 e 31 de janeiro de 2021, de 5 cidadãos. Um por desobediência, outro por falsificação de moeda, ainda um por incumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judicial, outro por desobediência ao dever cívico de recolhimento e outro também por recusa do uso de máscara. No âmbito da fiscalização das normas do estado de emergência, registro para 61 infrações, 35 por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, 7 por incumprimento da limitação de circulação entre concelhos, 9 por incumprimento do uso obrigatório da máscara, 1 por incumprimento das regras de realização de eventos, 4 por incumprimento da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta de estabelecimento ou nas suas imediações, 1 por incumprimento da proibição de comercialização de determinados bens, outro por incumprimento das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas e 2 por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em marcha no entroncamento um conjunto de intervenções para concluir até final deste mandato autárquico. Destaque desde logo para a reabilitação urbana da Rua Ferreira Mesquita e da Praça das Tílias. Obra quase concluída, sendo que em idêntico patamar se encontra a reabilitação do bairro Camões. A outro nível, no sentido de travar a perda de água, registro para a recuperação de estruturas de abastecimento à cidade. O ponto de situação a esta e outras intervenções foi feito à ERTS por Jorge Faria, o presidente do município do entroncamento.
Nós estamos a concluir a reabilitação urbana da Rua Ferreira Mesquita e da Praça das Tílias. Há aqui um pormenor que está associado, curioso também, infelizmente, a problemas de Covid. Estamos à espera de alguns equipamentos de superfluorização que vêm da Itália e têm havido alguns problemas nessa origem. Também está concluído praticamente a reabilitação do bairro Camões, naquilo que compete à Câmara. As casas do bairro Camões, cuja responsabilidade é dos particulares, estão também a bom ritmo. Há já uma quantidade enorme de casas a serem recuperadas. Também já iniciamos um importante investimento de recuperação, da continuação da nossa estratégia da recuperação das estruturas de abastecimento de água à cidade. Neste momento estamos a iniciar um projeto que começamos pela Rua da Cascalheira, mas que vai rapidamente também entrar em mais duas frentes, a Rua Dom Pedro V e também na zona do Altinho, que é um investimento que nos vai permitir uma gestão mais eficiente da água, uma diminuição das perdas e, sobretudo, a melhoria deste serviço à população. Também estamos para consignar a recuperação das piscinas, que é um investimento que vai durar 5 meses, uma obra que vai durar 5 meses. Espero que esteja no terreno durante o mês de fevereiro. Temos também um conjunto de outras intervenções, embora sendo relativamente mais pequenas, são também muito importantes, como concluímos recentemente também uma substituição de uma área de abastecimento de água na zona, na Estrada Nacional, junto à Zona Industrial. Estamos também a força com o projeto do Parque Empresarial. É, como sabe, um projeto que já iniciámos em agosto e espero que esteja concluído em junho deste ano, com todas as infraestruturas concluídas. Estamos em simultâneo a captar novas empresas já por esse Parque Empresarial. Está neste momento, aliás, um oferecimento de asta pública para também novos lotes desse Parque Empresarial. Esperamos a curto prazo ter novas informações sobre essa matéria. Estamos a lançar o procedimento para uma nova biblioteca para a cidade. Está também a ser iniciado, enfim, está, aliás, atrasado, tem que ser recuperado, a reabilitação da zona envolvente ao bairro Frederico Risco, que é um investimento que nós entendemos muito importante para a renovação urbana, para a desguetização daquele bairro, para a criação de qualidade urbana na zona adjacente, e que é um investimento que também eu espero que rapidamente comece a ver-se o resultado desse trabalho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere continua a apostar no combate à vespa volutina, designada popularmente como vespa asiática, tendo em conta a ameaça ao ecossistema local, prejuízos apícolas e também aos perigos colocados para o ser humano pela vespa. Conhecidos os números de 2020, o município divulgou os dados deste importante trabalho, que irão servir igualmente de base para o plano de ação a promover durante o ano de 2021. No ano transato, reforçou-se a colocação de armadilhas para a vespa volutina em todo o concelho de Ferreira do Zêzere, num total de 1.150 armadilhas, todas elas georreferenciadas e com uma distância de colocação entre as mesmas de 100 a 500 metros e revistas duas vezes. Estas armadilhas foram marcadas com uma faixa amarela para atrair insetos e suspensas por um cordel e têm como objetivo principal a captura de vespas volutinas rainhas após o seu período de hibernação. Paralelamente a esta ação, está a ser realizado o trabalho de eliminação de ninhos ativos encontrados, sendo imediatamente extintos por equipas especializadas. Em 2020 foram assim localizados e retirados 13 ninhos primários e 98 definitivos, totalizando 111 ninhos distribuídos por todo o território do concelho. Esta ação contou com um investimento total do município de 24 mil euros, sendo certo, dada a expressividade dos números, que os próximos anos continuarão a ser decisivos no controle desta ameaça no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Refeições escolares no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha continuam a ser asseguradas presencialmente nos estabelecimentos de ensino em articulação com o município. As refeições são fornecidas aos alunos abrangidos pelos escalões A e B no âmbito da ação social escolar. Em declarações prestadas à ERTS, a adjunta do diretor do agrupamento de escolas, a professora Ana Santos, acrescentava que as refeições são asseguradas precisamente nas escolas. da área de residência dos alunos.
Como sabem, temos uma boa relação com o município, portanto tudo é trabalhado com o Sr. Presidente e com a Sra. Vereadora e, portanto, as escolas estão todas a servir, em que houve necessidade, como é óbvio, em que há alunos, servem as refeições na própria escola. Portanto, nós gostamos sempre de garantir a qualidade e saber que o aluno está bem e, nesse sentido, o aluno dirige-se à escola onde reside, portanto, não é à escola em que frequenta, porque, por exemplo, temos alunos que distam 2 km aqui da escola sede e, portanto, se há um jardim na sua zona de residência, é lá que ele vai almoçar e, portanto, com a confecção, que é de qualidade, porque nós temos um refeitório de gestão própria e, portanto, gostamos de saber que os alunos se encontram bem, tudo numa simbiose e numa relação de proximidade entre município e agrupamento e famílias.
Quantos alunos é que estão nesta fase a receber as...
Eles são muito voláteis, mas por norma são 6, e mais 6 na escola de acolhimento. Portanto, no máximo estamos a receber, a prestar apoio a 12 almoços. Sendo que a partir da próxima semana há muitas famílias que vão recorrer da escola de acolhimento, precisamente conseguiram gerir estas 2 semanas, sendo que esta semana nossa já seria de pausa letiva para as reuniões de avaliação e, portanto, as pessoas já tinham a situação mais ou menos controlada em termos familiares. A partir da próxima semana, esperamos um número mais elevado de alunos na escola de acolhimento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Em abril deste ano, o Instituto Nacional de Estatística realiza o 16º Recenseamento Geral da População e o 6º Recenseamento Geral da Habitação, Censos 2021, a maior operação estatística nacional realizada pelo Instituto Nacional de Estatística. Os censos vão contar todos os cidadãos e famílias residentes no território nacional, bem como todos os alojamentos e edifícios destinados à habitação. Neste contexto, encontra-se a decorrer até 15 de fevereiro o período de candidaturas para o recrutamento de recenseadores dos censos 2021, através do preenchimento online do formulário disponível em recrutamento.ine.pt. A operação estatística implica o recrutamento de cerca de 11 mil recenseadores dispersos por todo o país em regime de contrato de prestação de serviço, que vão ter como tarefas distribuir cartas, assegurar as respostas aos questionários, prestar esclarecimentos e recolher as respostas, de modo a garantir a qualidade da execução dos censos e a calcular os riscos para a população, recenseadores e demais estrutura de recolha que a operação comporta. No tal contexto da epidemia, o INE definiu um plano de contingência. O plano de contingência para os censos de 2021 inclui, entre outras medidas, observação de um rigoroso protocolo de segurança de saúde pública ao abrigo das regras emanadas pelas autoridades de saúde, uma estratégia que reforça a opção pela recolha de informação através da internet e o apoio à população através de uma linha telefónica com a possibilidade da resposta telefónica dirigida essencialmente a grupos de população com maior dificuldade na resposta pela internet ou impedidos de contacto presencial, nomeadamente por razões de saúde pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, Portugal está a viver um momento de guerra. E nesta guerra, todos nós somos soldados e temos a obrigação de agir. Agir ficando em casa e, de uma vez por todas, seguir à risca todas as recomendações da DGS. Agir repensando os nossos comportamentos e compreendo que não seja fácil ficar em casa encurralada a 4 paredes. Mas o tempo é de nos protegermos, a nós, mas também àqueles que amamos. Por favor, parem de fazer passeios higiénicos de quilómetros. Parem de juntar família em almoços ou meras reuniões familiares. Parem de fazer jantar de amigos, mesmo sendo só mais um casal ou só mais um amigo. Parem de ir aos supermercados quase diariamente. Enfim, parem de rejar desculpas para pôr a vossa vida em risco. Este inimigo é invisível. Pode estar em qualquer lado, desde a porta do vosso prédio ou a prateleira do seu mercado, no troco de pão, e é tão fácil, mas tão fácil levá-lo para casa. Parem de culpar os outros, seja a DGS ou o governo, enquanto todos temos a culpa. Só os nossos comportamentos nos podem salvaguardar. Se em março tínhamos 300, 400 infectados diários, 10 mortos e ficávamos apavorados, o que é que aconteceu agora para termos 300 mortos e mais de 10 mil infectados diários e termos comportamentos tão levianos? Por favor, parem de agir como se não estivéssemos a viver uma situação crítica, porque o é, e muito. Se antes ouvíamos estes números como uma realidade distante, agora são os nossos amigos, os nossos vizinhos e até familiares que estão na luta pela vida. Infelizmente partem sem sequer os seus familiares diretos, caso estejam infectados, se possam despedir. Porque esta é a triste realidade de muitas famílias que sofrem fechadas em casa, sem sequer poderem ter o reconforto de um abraço amigo. Por favor, respeitem mais o sofrimento dos outros e de uma vez por todas mudem os comportamentos. E sejam agentes consciencializadores dos mais que não seja, digamos, distraídos. Vamos todos fazer a diferença. Porque acreditem que ninguém quer ir parar ao mal a Covid, onde se vivencia um autêntico cenário de guerra. Temos, à data de ontem, um total de 179.180 infectados, 6.869 pessoas internadas, 865 em cuidados intensivos. E lamentamos a perda de 12.757 portugueses que perderam a vida nesta guerra. A todos os que estão nesta batalha, desejo as rápidas melhoras e muita força. E um beijinho enorme de solidariedade a todos aqueles que perderam os seus entes queridos por Covid-19. Uma boa semana. Fiquem em casa, por si, pelos seus e por todos nós. Obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.